Senadores esperam que nova queda da taxa básica de juros gere mais investimentos e menos especulação.
Já a Anamélia reclama que juros do crédito rotativo do cartão chegam a 878% ao ano.
E Tomás Correia afirma, justiça garante a taxista o direito de fazer corridas entre municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Mais investimentos e menos especulação. Essas podem ser as consequências da nova redução da taxa de juros, na opinião de senadores da Comissão de Assuntos Econômicos.
A taxa de 7,25% ao ano, anunciada ontem, é a mais baixa da história. Detalhes com o repórter Adriano Faria.
Os juros vêm caindo desde agosto do ano passado, quando estavam em 12,5% ao ano. A nova queda, de 7,5% para 7,25%, mantém a estratégia de incentivar o crescimento da economia. Integrante da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, elogiou a decisão do Copom. Para ele, o ambiente de juros baixos é mais favorável aos investimentos.
Faz com que se deixe fora um pouco a questão da especulação, de aplicarmos isso, vamos procurar produzir mais, com isso vamos gerar mais emprego e renda. É lógico que tem que ter alguns cuidados para nós não partirmos para a inflação, mas é um bom sinal, é corajoso, sem dúvida alguma.
Outro senador da Comissão de Assuntos Econômicos, Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, também está preocupado com a inflação. Ele acha, no entanto, que os juros podem cair ainda mais.
Nós estamos chegando quase que no limite, porque você tem que descontar a inflação. Se a inflação for muito alta, se ela passar realmente dos 6%, você não tem mais margem de manobra, senão os juros começam a impactar de uma maneira também negativa. Mas ela é bem-vinda e eu acho que ela pode chegar ainda ao seu 7%.
A expectativa é que a redução de 0,25 ponto percentual na Selic cause impacto nos juros pagos pelo consumidor nos financiamentos.
Com a nova queda da taxa básica de juros para 7,25%, a senadora Ana Amélia do PP Gaúcho considera ainda mais inaceitáveis os juros dos cartões de crédito, que chegam a 338% ao ano.
Ela, inclusive, já pediu à Comissão de Assuntos Econômicos uma audiência pública com empresas do setor para que elas expliquem por que cobram juros tão altos.
Segundo Ana Amélia, o perigo maior é no chamado crédito rotativo, em que a pessoa pode ir pagando apenas o valor mínimo da dívida do cartão. Nesse caso, os juros chegam a 878% ao ano.
Se uma blusa é vendida na loja por R$ 20,00, ela poderá custar até R$ 175,60 se a consumidora usar o limite do cartão rotativo para essa compra. São valores muito elevados. Nenhum consumidor deveria, a propósito, entrar no crédito rotativo porque é muito difícil sair dele. Estaremos sendo mais didáticos se conseguirmos cobranças mais justas e condizentes com a renda da população.
Já o líder do governo, senador Eduardo Braga, comemorou os dados do IBGE que confirmam a retomada da expansão da indústria em 9 de 14 áreas pesquisadas.
No estado do senador, o Amazonas, a indústria cresceu em agosto 7,6% em setores como de motocicletas, equipamentos eletrônicos e comunicação. No setor químico, a expansão foi ainda maior, 21,3%.
Para Eduardo Braga, esse crescimento é reflexo de medidas adotadas pelo governo federal para estimular a economia, como redução dos juros e de impostos e a desoneração da folha de pagamentos de 40 setores.
Estamos apostando numa recuperação continuada do nosso crescimento e no retorno a um crescimento sustentado do nosso PIB a taxas expressivas, especialmente a partir de 2013. Obviamente, com impacto na geração de emprego, de renda para o povo brasileiro.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, espera que o Supremo Tribunal Federal não aprove proposta do ministro Gilmar Mendes, que acaba com os incentivos fiscais concedidos pelos estados sem aprovação do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária.
Ricardo Ferraço apoia a concessão desses incentivos e discorda dos que classificam essa prática como guerra fiscal.
Na opinião dele, isso é uma competição justa, que pode, inclusive, reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil.
Convém coibir potenciais abusos, colocando-se limites bem definidos ao poder de concessão de incentivos. Há evidências empíricas suficientes a mostrar os efeitos positivos da política de incentivos para as regiões menos desenvolvidas.
E o senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia, afirmou que os taxistas não podem ser impedidos de levar passageiros de um município a outro.
Ele reclamou que em Rondônia, por exemplo, existe uma verdadeira perseguição aos taxistas que fazem viagens intermunicipais.
Só que, segundo Tomás Correia, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os taxistas não podem ser proibidos de fazer essas corridas.
É perfeitamente permitido o tráfego de táxi de um município para outro, independentemente de qualquer licença do Estado. Basta que tenha licença para a concessão da placa que ele já detém em seu município. Mais do que um direito do taxista, é também um direito do cidadão, do passageiro, de escolher qual transporte deseja usar para se locomover.
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, defendeu a prorrogação dos trabalhos da CPI mista do Cachoeira.
Segundo a imprensa, existe um acordo entre dois grandes partidos para encerrar a CPI em novembro, data inicialmente prevista para o fim das investigações.
Mas Pedro Taques entende que isso não deve ocorrer e alega que fatos revelados pela quebra do sigilo bancário da construtora Delta ainda precisam ser investigados.
Encerrar a CPI do Cachoeira é nós jogarmos para baixo do tapete o lixo. E este lixo está podre, está fedendo. Não concordamos com o encerramento desta CPI. Precisamos prorrogar o prazo. Não prorrogar esta CPI é enganar o cidadão brasileiro.
Já o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, quer ouvir na CPI mista do Cachoeira o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, a subprocuradora Cláudia Sampaio e outros dois procuradores da República.
Ele também quer que Roberto Tívida, presidente do Grupo Abril, e Policarpo Júnior, editor da revista Veja, sejam chamados para depor na CPI.
Com esses depoimentos, Fernando Collor quer detalhes de suposto vazamento de informações sigilosas das investigações sobre Cachoeira, que teria ocorrido entre fevereiro e março para a revista Veja.
Nossos trabalhos não podem se limitar a determinadas sub-redes de toda essa intriga criminosa em que consiste o chamado esquema Cachoeira. Outros braços da rede são tão ou mais importantes, a começar por aqueles que envolvem segmentos de instituições públicas e privadas de fundamental importância para a nossa democracia. Repito, são braços da rede que demandam investigação para, assim, quem sabe, desvendar de vez a dimensão e o alcance desse esquema criminoso.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, saudou os 9 anos do Estatuto do Idoso, comemorados no dia 1º de outubro, data que também marca o Dia Nacional do Idoso.
Ele disse que hoje temos 18 milhões de idosos, e em 40 anos, esse número vai subir para 60 milhões. Por isso, segundo Paulo Paim, o país precisa se preparar para cuidar bem de seus idosos.
Cabe ao país investir na formação de cuidadores de idosos e outros profissionais que se dedicam ao atendimento dos idosos. É preciso investir em atenção à saúde para a terceira idade, em centros de convivência e até mesmo em equipamentos, rampas, pisos antiderrapantes que tornem a nossa cidade mais amigáveis e mais acolhedora ao idoso.
E a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, comemorou o aumento do número de candidatas às eleições municipais, que neste ano foi 21% maior que em 2008.
Além disso, 663 delas foram eleitas para comandar seus municípios, 31,5% a mais que em 2008, quando foram eleitas 504 prefeitas.
Ana Rita afirmou que esse aumento se deve à eleição de Dilma Rousseff para presidente e ao fato de que muitas mulheres ocupam cargos importantes no governo.
Mesmo assim, Ana Rita reclama que no Brasil ainda é pequena a presença de mulheres nos espaços de poder.
Não queremos apenas o cumprimento da cota mínima de 30% de mulheres entre os candidatos inscritos nas eleições proporcionais. Queremos paridade. Isto só se constrói com a reforma política. É preciso que o Congresso Nacional volte a discutir e que aprovemos a reforma política e, dentro dela, a paridade de gênero.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom feriado.
Boa noite.